Entra no ar mais uma edição do tão querido podcast do blog. E aqui com essa linda voz carioca que viaja o mundo pelas ondas da internet, com certeza, é o Jack, para apresentar mais uma vez o podcast. Mas é agora uma observação, né? Eu disse que eu ia apresentar esse podcast, mas hoje eu quero mais a vida boa. Vou dar uma chance única para uma das pessoas aqui do podcast apresentar a edição de hoje. E eu vou aqui me recostar no meu sofá para ficar apenas como um participante. E aí vamos ver se esse apresentador aí de segunda linha, né? A gente pode pensar que é o Galvão Bueno e o Kleber Machado, né? Então vamos ver se ele vai ser aprovado ou não, né? Então vamos começar aqui a apresentar os nossos companheiros aí dessa mesa de discussão. Primeiro ele, que não é o Modeste, né? Quer dizer, até é o Modeste, né? Luiz Carlos Modeste, mas vem do mesmo pedigree aí, né? Tem o mesmo sangue azul. Se apresenta aí, meu amigo.
Opa, aqui é João Pedro do Modeste, irmão do Modeste, né? Vocês sabem. E estamos aí, meu primeiro podcast. Meio nervoso, mas estamos aí. Estamos aí, cara.
Beleza, né? Então já vemos aí uma participação nobre, familiar, né? Esse podcast sempre familiar. Quem também está presente é ele, o dono de Niterói, né? Conhecido também como o primo do... Como é que é o nome do índio aí?
Do Arariboia.
É, o famoso primo do Arariboia, João Aranha.
Puta que pariu, eu fui lembrar disso agora, caraca. Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ouvir esse troço. E vamos aí discutir, porque... hoje tem polêmica e pessoas gritarão ratinho até o final.
E tem quem também está presente hoje nessa mesa aqui, é o Murilo, que é nosso leitor aí, já parafraseando o Restart, né? Ele faz parte da família GRTR e também tem a sua chance aí de participar conosco e se apresenta aí melhor pra galera.
E aí, galera, Murilo, também conhecido como Mr. Bueca, esse infame apelido que não sei de onde eu tirei, mas beleza, tamo aí, vamos participar com a galera e tamo junto aí, é nóis, mano. Fala aí pra vocês.
E também não podia faltar ele, né? É, Gustavo Pires, o homem aí que...
lenda.
Poderia ter participado daquele clipe do Queen, né? O I Want to Break Free, que foi já que é desse tipo as fotos, né? Diga aí,
não, não. Quem participou disso aí mesmo foi o Corbari, que preferi ir no meu lugar, mas tudo bem. Oi, pessoal, gravando aqui de novo. Esse bando de gente aqui, uma edição dominada pelos cariocas, né? Mas fazer o quê? Vamos ter que aguentar esse sotaque, né? Esse jeito, e bora lá que eu vou ilustrar essa edição.
E por último, né? E menos importante, a gente já pode afirmar assim, ele, né? O cara mais chato de todo o estado da Guanabara, né? De todo o continente americano, quiçá do mundo, e provavelmente até mesmo da Via Láctea. O Ricardo Silveira, que já que vocês não votaram aí o Fora Ricardo suficiente, hoje ele vai inclusive fazer esse teste aí como apresentador durante as minhas ausências, nas minhas férias dos Alpes Suíços. Diga aí, Ricardo.
E Eu preciso de um ring announcer especial, ou todo mundo já sabe que eu sou La Essência de La Excelência, né? Mas é isso aí, galera. Aqui sou eu, Ricardo Silveira, que hoje vou aqui apresentar esse podcast, que a casa tá cheia e precisa de alguém com pulso firme, né? Diferentemente de umas pessoas aí que moram em Niterói, mas tudo bem. A gente consegue dar conta do recado aí, né?
Preconceito.
E pra começar essa edição dominada por cariocas, não tão dominadas assim, né? Três cariocas contra três, se ela dá onde?
Eu sou paranaense.
É, o João...
Paulista.
João... E você, Murilo, da onde?
Paulista.
Então.
Esse tipo de coisa que me faz me arrepender de te dar essas chances pro Ricardo. Mas vai lá, continue aí.
Não, temos um pouco meio sul aqui, meio sudeste. Estamos bem representados, né? Para começar esse podcast, eu gostaria de saber, Jack, se a gente tem a cartinha dos leitores.
Bom, sobre a cartinha dos leitores, pode ser até que tenha, mas como só quem tem a chave aí da caixa do correio é o Fábio, então vamos tocar o barco sem elas, né? Vamos ver se no próximo aí conseguimos ler as mensagens presas na caixa de mensagem aí do correio do JRPF.
É, até bom que assim a gente não corre o risco de ser perguntado sobre quem tava dançando o cancan, não sei aonde, né? Mas tudo bem, eu até, depois que eu vi o link lá que postaram na postagem do podcast, que eu vim associar a figura, a pessoa e tal, mas também não fazia ideia de quem era.
Mas foi uma pergunta. Ah, bom, até... pensei que você ia falar que você sabia quem era, né? Que
não, eu sabia quem era, não sei nem quem o cara ainda. Mas foi uma parada muito maneira. Então, já que não tem cartinha dos leitores, vamos direto pra ação. Ação sem parar, né? É o que seria o total non-stop action. E a gente chega logo à sigla TNA. E não tem maneira melhor de começar um podcast do que falando sobre TNA.
E mal, hein?
Aproveitando a ausência do nosso caro parceiro aí de blogosfera, Lucas Godoy, a gente tá com carta livre pra falar o que quiser sem ser proibido, sem ser vetado. Então, por isso, a gente agora tem como opção aí, né, citar o último pay-per-view da TNA, que foi o Victor Road, e que, se continuar nesse gênero, vai ter sendo um dos últimos pay-per-views da história da companhia, né? Eu gostaria de dar a palavra aí agora, então, já pro nosso amigo João Aranha, que até fez um artigo referente sobre esse pay-per-view. Diferentemente do que a gente geralmente faz, né? Eu não vou fazer todos falarem sobre o mesmo assunto, porque muitas das vezes a pessoa acaba falando uma coisa que eu ia falar. A gente vai seccionar por lutas. Então, João Aranha, eu gostaria que você desse a sua opinião sobre o primeiro combate do pay-per-view.
Só me lembrar qual é o primeiro combate, porque
é o Tommy Dreamer versus o Bully Ray, né? No Disqualification False Call Anywhere.
Vamos lá, tentarei ser mais rápido. Primeiro que já é errado separar os Dudley Boys, já é um erro por si só. E colocar ele pra fazer... Ele tá dando uma banca de... Sou foda, digidinho, né?
Meu Deus do céu, depois reclamam porque tá lotado de carioca aqui, né? Mas tudo bem, dê continuidade.
E aí, ficam botando... Ele botou uma banca que eu acho ele muito estranho fazendo isso sozinho. Eu não consigo vê-lo sem o Devon, eu não consigo. E ele lutando contra o Tommy Dreamer, eu achei que foi... uma luta que parecia que os dois estavam com concreto nos pés, que estava muito travado. Mesmo sendo no disqualification, tendo coisa fora, tendo porrada, aquelas coisas de sempre. Cara, eu achei muito travado mesmo. Ficou muito aquém do que poderia ter acontecido se a TNA, inteligentemente, pudesse ter colocado-os como dupla, disputando lá o Tag Team Championship. Mas, no geral, foi uma luta muito fraca.
Cara, é o seguinte, não é uma questão de que eu vou discordar da qualidade da luta. Mas só que, em primeiro lugar, eu já vou dizer que eu não vou defender a TNA durante o podcast, mas eu vou dar algumas opiniões que não são a opinião da maioria. Talvez é a mesma opinião, mas numa ótica diferente. Por exemplo, eu não acredito que tenha sido ideia da TNA dividir os Dudley Boys ou Team 3D. Entendeu? Acho que isso já era uma ideia até de algum tempo atrás, que já ensaiaram em fazer e desistiram. É muito mais uma ideia dos dois de se desassociarem, até porque eventualmente um pode querer se aposentar antes do outro, e eu acho que é o que está acontecendo. Alguém deve ter guardado melhor o dinheiro e o outro quer continuar no ringue para fazer seu pé de meia, e os dois tomaram essa decisão de se desassociar, o que eu não acho que tenha sido uma decisão correta, né? Nem eu, nem ninguém no mundo, porque os dois são bons como duplas, porque justamente quando um começa a ficar chato na tela, o outro vem e recupera o negócio. E quando os dois estão chatos, os dois se juntam, colocam uma mesa e aí acabam com o combate. E aí fica interessante de novo. Agora, separar os dois realmente foi uma ideia infeliz, mas eu não acredito que a gente pode colocar isso na conta da companhia.
Eu concordo em certo aspecto com o que você está falando aí. A separação, eu vejo que tem um lado positivo e um lado negativo. Sobre o combate, eu achei que ele foi mais para dar liga, né, pro evento. Achei errado ele ser o primeiro, mas assim, o Pay Per View foi uma série de erros, então não tinha muito o que fazer, né. Eles até tiveram uma boa interação com o público e tal, mas alguém aí, além do Jack, tem alguma coisa a opinar sobre o combate, a separação das duplas, alguma coisa do gênero?
Não, rapidão, só queria falar desse negócio que eu também concordo, que deve ter sido escolha deles, algo do tipo que eles combinaram, sentaram, deram ideia, e aí a TNA deve ter aprovado, porque com tantos anos de carreira e tal, acho que a TNA não ia passar por cima da vontade deles e separar. Mas eu não sou a favor, não. Eu preferia que eles ficassem em tag, ajudando as tags mais novas pra continuar com a divisão boa, ou que aposentasse logo, ou algo do tipo. Eu não gosto deles separados, não. Apesar da feud deles estar boa, mas as lutas, né?
Murilo, João Modeste, alguém tem alguma coisa a falar?
Eu só tenho uma coisa pra falar, que tipo, o Tommy Dreamer, ele tá cada vez pior, e não é por causa do tempo de luta, né? Acho que ele deve parar, mas deve parar, sabe? Eu gosto dele, ele é um bom lutador, ele é um bom... Ele é o geral, né? Mas, tipo, geral de lutador, sabe? Mas foi travada a luta e ele podia ter lutado mais.
Bom, podia ser pior, né? Já pensou se os caras não põem no disqualification na luta? Acho que ninguém ia assistir pra poder comentar a luta.
Não, e só, Ricardo, só um adendo quanto a essa questão de eu não gostar da separação. Não é que eles não possam se separar um dia, claro, né, como está acontecendo. Mas eu acho que poderia ter sido melhor arquitetado. Foi algo muito apressado por parte da TNA. Só isso.
Agora, desculpa eu voltar a esse assunto aqui. Tanto eu acho que não seja questão da TNA, porque, na verdade, os Dudleys, né, ou Team 3D, são personagens deles, não são personagens da companhia. Então quem tem o controle criativo são eles. Eles não fazem nada que eles não queiram. Que é diferente de quando você tem o dono do personagem é a própria federação. Portanto que se eles forem lá pro Japão, por exemplo, eles vão manter isso tudo acontecendo. Então, quer dizer, realmente eu não acho que dá pra colocar isso na conta da companhia, embora tenha sido uma péssima decisão. E infelizmente, essa decisão ruim vem num momento ruim também, né? Então fica tudo junto num balaio de gato aí.
Uma sucessão de erros. Falando em sucessão de erros, bora pro segundo combate do pay-per-view, que foi uma luta da divisão de duplas feminina, né? É algo assim diferente na TNA, né? Parece até ser meio que snob comparando com a WWE, que a divisão de tags é um lixo masculino, e na TNA a gente tem uma divisão feminina. A luta foi entre Sarita e Rosita contra Angelina Love e a Winter, que na verdade, para quem tá por fora, é a Cat Lee, que tava na ECW. E a gente teve a gente teve a conquista de cinturão com um final, digamos assim, clássico da bucagem de Vince Russo.
Pra mim tava na cara quem ia ganhar, até pelo fato da mini field lá da Velvet Sky e da Winter. E foi uma bosta a luta, aquele final... Pra variar um pouquinho só, né? Foi ridículo. Foi basicamente isso, a luta em si. Acho que não tem muito o que comentar sobre aquilo.
Só falar que o... Que... A divisão de dupla das mulheres estavam esquecidas. Pelo menos um dos poucos pontos positivos foi essa volta delas em pay-per-view e tal. Gostei que mudou de título. Que eu gosto das duas primas lá, porque, né? E a luta não foi um lixo assim, mas o final cagou inteira, né? Aquele final foi ridículo. Aí é complicado, né?
É, eu não gostei que elas estavam com umas roupas muito comportadas. Eu, quando eu vejo lutas de mulher da TNA, eu não... Eu gosto das roupinhas delas, que são bem curtinhas, né? É, mediante a importância do combate, alguém tem algo a acrescentar?
Não, o que eu acho impressionante disso é que deve ter no contrato de um ex-WWE quando vai pra TNA, deve ter uma cláusula lá que precisa de um cinturão em menos de um mês, né? Porque, sei lá se tá menos de um mês, mas impressionante que todo mundo que sai de lá rapidamente, assim, em pouquíssimas semanas já tá com um cinturão pra carregar, né? Então lá na outra federação você basicamente lavava o ringue, né? Você servia de esfregão pra lavar o ringue. Aí você muda, você rapidamente tem que ter um cinturão pra segurar. E isso aí eu acho realmente patético, porque tem muito talento já na própria companhia que devia ser valorizado e acaba sendo depreciado por esse tipo de coisa, né?
E a luta foi realmente o que o Gustavo falou, né? Começou legal, mas no final cagaram a luta toda. E é uma pena, porque a divisão feminina da TNA, ela tem talento, ela não só talento de beleza, né, como a WWE, mas tem talento com relação à habilidade no ringue. Então, ver que eles conseguem estragar uma luta que poderia ter começado bem e terminado bem, leva-nos à frase, who booked the scrap, né?
Agora o que eu queria citar mesmo, que eu já até comentei, é esses dois combates que a gente já passou assim, a gente folheou as páginas rapidamente, né? Foram, acredite quem quiser, né? Foram as coisas assim, mais normais nesse pay-per-view. Salvo, assim, as duas coisas assim, que ninguém comenta, né? Porque agora, a partir do terceiro combate, tudo vai ser comentado. E o terceiro combate nada mais foi do que Matt Morgan versus Hernandez numa First Blood Match. Ou seja, quem sangrar primeiro perde.
E... Na teoria.
Na teoria. E o que acontece? Pra quem tá por fora, eu vou descrever a luta com uma simples frase: pataquadas na companhia pataquadense. O que acontece? O final, Hernandez joga ketchup, né, praticamente, sei lá que merda daquela, no Matt Morgan, e o árbitro, que é mais lesado do que uma pessoa com síndrome de Down, simplesmente acha que o Matt Morgan sangrou antes do Hernandez, ou seja, e deu vitória pro mexicano. Eu não tenho o que comentar. Eu vou dar agora a palavra, agora é a vez do Jack. Segue aí, Jack. O que você tem a dizer dessa galhofa?
O que eu tenho a dizer sobre galhofa é que Hernandes joga no Lazio. Porque quem lutou foi o Hernandes. Hernández. E tá, primeiro papo era isso. Mas sobre o combate, né, que acontece. O Hernández, ele é muito super valorizado, na minha opinião. Ele é um cara que erra muito, muito, muito mesmo. E as ideias da equipe de criação da TNA realmente são lamentáveis, né? Então, pra fazer uma First Blood nesse nível, melhor deixar pra lá, né? Ainda mais botando dois brutamontes, né? Pra criar uma super expectativa e, na verdade, só frustrar com a execução como foi feita.
É, eu discordo um pouco que você comentou do Hernández, mas sua opinião e tal a respeito. Eu acho que dá pra fazer coisa boa com esses dois caras, que eles até conseguem corresponder no ringue pelo tamanho que eles têm, né?
Exatamente, Hernández. Ele é muito relapso, então ele não se preocupa em executar bem os movimentos. E eu acho o Matt Morgan bem superior a ele. E que o combate que envolvesse essas duas pessoas cria uma expectativa grande e que foi jogado no lixo essa expectativa. É.
Quando você tem dois caras que dá pra fazer uma luta decente, mas tem uma equipe criativa como a da TNA, você tem que começar a esquecer as expectativas, porque o final pode, como eu disse, né, as consequências nunca mais serão as mesmas. Então você já não é muito bom ter muitas expectativas. Sobre agora, estamos aí agora, João Aranha, João Pedro, Gustavo Pires e Murilo. Alguém tem alguma coisa a acrescentar?
Posso só fazer um comentário? É, os Reeves da TNA, eles ensaiam pra ser, tipo, eles serem tão idiotas, assim. Porque, tipo, não dá, velho. Não dá pra assistir uma luta com aqueles... com aqueles caras lá, mano. Os caras só sabem falar quem ganhou e começar a luta, cara, nada
o
mais.
O pirata, ridículo. O pirata lá do GDR é melhor que esses caras. Tem noção?
Tá do GDR ou da BWS?
Pirata do GDR, né? É o juiz.
Ah, então eu que tô por fora aqui, desculpa.
João Aranha, João Pedro, alguma coisa pra citar?
Eu acho o seguinte, sempre quando a gente tá vendo uma luta assim, dessas First Blood, a gente sempre, eu e meu irmão sempre temos assim, em teoria, uma hora talvez, né, a gente torça pra isso, que o cara vai tirar um limão de dentro da sunga e vai socar no cara. Eu acho que, tipo, teve uma boa parte, foi boa a luta, mas foi mais ou menos o que acontece, desse limão da sunga, sabe, no final. Foi legal no final.
Nossa, cara. Você é a primeira pessoa no mundo que eu converso e que gostou dessa ideia.
É, cara, pra resumir a luta, eu vou ser curto e direto também. Se era pra ver palhaçada, comédia pastelão, preferia ter ficado quieto vendo o episódio dos Trapalhões. E ponto.
Não tô dizendo que foi bom. Tô dizendo que foi ruim. Tô dizendo que foi a ideia do
que tipo, foi ruim. Não foi ruim, não. Foi péssima.
Já foi que ridículo. Falou,
foi... Na verdade, pra chegar a péssima, tinha que ser muito melhor, né?
Não, o engraçado é que o cameraman da TNA... Ele, que o Hernández, bem ou mal, ele fez um bad job. Ele chegou a se sangrar lá, né? E ele se limpou. Ele se limpou pra poder trapacear e tal. Mas os cameramen da TNA filmaram ele se cortando. Foi uma parada assim, tipo, é sério que uma companhia que quer ser que quer competir com a WWE filma o cara se cortando? É, a próxima luta agora a gente já chega num nívelzinho assim, que como muitos disseram, oba, finalmente começa o pay-per-view. Pra quem tava acompanhando por streamings naquele dia, tava tendo até uma discussãozinha assim, o pay-per-view começa 9 horas ou 10 horas da noite, né, por causa do horário de verão nos Estados Unidos. Eis que eu posso afirmar que o wrestling começou 10 horas da noite. E foi com a Ultimate X-Mat envolvendo Max Burke, Jeremy Burke, Robbie E e o Kazarian, que é o atual X-Division Champion. Foi um combatezinho legal e tal, embora eu não tenha gostado, porque eu espero de uma Ultimate X uma luta recheada de spots, com golpes incríveis. E só quem proporcionou-nos isso foi o Kazarian, até justificando porque ele é campeão e tal. Mas agora, seguindo a ordem aí, é a vez do João Aranha. Não, do João Pedro. E aí, João Pedro, você viu a luta?
Ah, eu vi o evento. Eu vi o evento todo. Mas, pra mim, essa luta foi normal, sabe? Foi, sabe, aquelas lutas...
Exatamente isso, cara. Que foi normal.
Que pra passar o tempo do evento e logo pro main event, sabe?
Exato, foi normal. É exatamente isso o problema. Uma luta com essa estipulação... E se você olhar um histórico dos combates, essa luta não é pra ser normal, essa luta é pra ser a luta. É. Era pra ser a luta que o cara fala assim, porra, cara, eu vou ver esse pay-per-view. Por quê? Porra, tem uma Ultimate X. E os caras prostituíram a luta, fizeram a luta como um combate comum. Como você mesmo, acabou de estar falando, uma luta normal. É, alguém tem algo a acrescentar? João Aranha, Jack, Gustavo, Murilo?
É, eu achei que a luta foi... foi boa, não foi assim excepcional, foi pior do que muitas que já teve por aí, mas gostei que teve alguma coisa nova, por exemplo, a cabeça de um daqueles irmãos sendo enfiada naquela produção metálica. E eu sei que eu gostei, e gostei também do Kaz mostrando que merece ser campeão, sendo aqui o cara que realmente mais representou na luta e mostrou que é porque é campeão. Espero que ele tenha um bom reinado, continue assim, que melhorem cada vez mais a X-Division, que tá precisando.
Eu acho que alguém, que ninguém discorda do que você falou. Alguém discorda?
Não. Que a luta foi previsível pra caramba, né? Os dois irmãos na luta, um ia se virar contra o outro uma hora lá, que foi o que aconteceu. E o... O grande spot, que na minha opinião foi o, como diria o Gustavo, Flux Capacitator, né?
Do nossa. Flux Pera. Capacitator.
Só fiz o Henrique, hein? Errou o pai, ok?
Esse pay-per-view, né? Pra, na verdade, seja dito, quem já leu Chapeuzinho Vermelho tem capacidade mental suficiente pra, pra entendê-lo, né? Pra saber a previsão dele. Jack, tem alguma coisa a acrescentar também?
Tem. Então, novamente, eu acho que a X Division proporcionando alguns dos melhores momentos da empresa, né? Não tem jeito, cara. Eu acho que sempre na pior das hipóteses, você tem a X Division aí proporcionando bons momentos. Então, acho que é isso, cara. Sempre foi assim e espero que continue sendo, né?
X-Division salvou, cara, não adianta. Por mais que tenha sido previsível, todo mundo já sabia que Kazarian ia vencer, ia reter o título, mas foi que salvou.
É pelo seguinte, você até tem no Pro Wrestling a questão do resultado, né? De você querer um resultado que te surpreenda. Mas acima até dos resultados está a execução das coisas. E você sempre vê na X Division um combate com um pouco mais de velocidade, com os golpes um pouco mais diferentes, né? Então você sempre vê um combate mais agradável. Mesmo que o resultado ou não seja relevante ou não seja surpreendente.
Eu acho que nessa linha aí de raciocínio que vocês estão falando, eu discordo que a X-Division tenha salvado o pay-per-view. Eu acho que o combate a seguir foi o melhor da noite até, que foi a luta de duplas entre Beer Money contra Ink, né? Digamos, é assim que se lê, eu acho, né? Pelo título de duplas da TNA. Eu acho que foi uma luta movimentada e teve algo que na Ultimate X eu creio que não teve, que é a psicologia em ringue. Mas aí, ó, vocês podem... Eu abro espaço para vocês concordarem e discordarem de mim, né? Agora, como já todo mundo começou aí, agora vamos recomeçar. João Aranha, você tem alguma coisa a acrescentar sobre a luta de duplas?
Bem, a luta foi bem legal. Eu preferia Ultimate X, porém, foi uma luta bem legal. Foi uma luta que poderia ter se desenvolvido mais, até porque, tudo bem, tem a dupla lá do Neil, do Moore, né? Os caras são legais e tal, tem todo um estilo, mas parece que eles ainda não pegaram tanta liga, assim, tanta combinação com o Biomani. Acho que se com o tempo, se criar uma rivalidade melhor, eles vão fazer lutas assim muito legais, lutas top, que poderiam muito bem, claro que é quase impossível, mas poderiam muito bem ser main event de qualquer show da TNA. Mas foi uma boa luta, no geral foi uma boa luta.
Yeah. E aí, Jack?
Então, eu até concordo com o que vocês falaram aí. Só que, particularmente, a Inkink não entra no meu gosto, entendeu? Não gosto. Mas eu não discordo.
Legal que quem vê assim não sabe nem diferenciar um do outro, porque os caras aí...
Pois é, e aquele livrinho lá, e não sei o que, eu acho uma gimmick meio bobona, entendeu? Eu acho que é muita forçação de barra do Shannon Moore, justamente porque ele tem... amigos, abre aspas, ditos importantes no meio, fecha aspas, né?
Isso aí, e aliás, sobre os amigos, a gente vai comentar já na continuidade, né? Que é até porque eles estiveram presentes nesse pay-per-view. É, dando sequência aqui, vamos lá, Gustavo, Murilo, alguma coisa a comentar? Ah, é o João, eu esqueci do João, ele tá na outra ponta.
Opa, esqueceu. É, tipo, eu achei que foi uma luta mais movimentada do que a da X-Division. Eu acho, na minha opinião, assim, foi um... ou passou pela minha cabeça que foi mais rápido, foi mais movimentado, mas foi mais movimentado, só isso, foi quase, não tem como dizer, foi movimentada a luta, foi mais movimentada do que a X-Division.
Verdade, Murilo, Gustavo, alguma coisa a acrescentar?
Eu gostei da tag match, eu gosto muito da Beer Money. Acho eles uma das melhores tags que tem, talvez junto com a Motor City Machine Guns e com os Kings of Wrestling, que são as tags que eu conheço, né? Deve ter outros por aí, mas aí eu já não conheço muito bem essa outra, algumas indies, né? E eu gosto bastante deles, eles estão muito no gosto do público. Pode ver quando eles fazem aquela Beer Money, que todo mundo grita e tal. Lutam bem pra caramba, tem vários golpes de dupla. Eu acho que eles são outros caras que devem manter o cinturão por muito tempo. E agora é ver o que vão fazer com a Inkink com esse início de separação que continuou nos spoilers do Impact, né? Espero que não separem, porque é uma dupla até que legalzinha, que se eles saírem não tem mais ninguém, né?
É, aliás, o povo fala da Tag Team Division da WWE, mas agora a TNA também deu de matar, né? A divisão de duplas, né? Porque... Mas Volta assim, Machine Guns. Então, um tá lesionado. O Team 3D. Team 3D. Eita cacete. Os Dirty Boys se separaram. É, às vezes a língua prende, né? A Inkink e os Young Bucks, que é na TNA é o Generation Me, estão se separando também. Não sei se vão se separar, mas pelos spoilers parece que sim. E sobrou só o Moda Cine Machine Guns. Não, sobrou só a Beer Money. É, a situação começou a ficar preta pra TNA.
Em questão de tag team, né, cara? Que nas outras questões até que tá mal na tag team, né? Na parte da tag team, né? Da TNA.
É, o resto não tá mal, tá péssimo, né?
É.
Não, só uma coisinha aqui, eu achei que tava claro pra vocês. É uma regra na TNA. Se tem alguma coisa que tá bom, vamos foder. Então, que parte? Ah, dá pra... É, tinha a X-Division boa, o pessoal aí chegou, fudeu com ela. Knockouts, demite o DB, demite a Daphne, e deixa o título com a Rain. Aí vai o main event, coloca os caras nada a ver. É assim mesmo, agora é a hora de Ferrari com a Tag Division.
Eles podiam crer que a equipe criativa tava boa e ferrar logo com ela também, né? Então, na continuidade do pay-per-view, a gente teve o combate entre AJ Styles contra Matt Hardy, certo? É uma luta que eu não quero comentar porque eu era fã do Matt Hardy, mas depois desse episódio que ele saiu da WWE e foi pra TNA, eu comecei a odiá-lo. E ele, AJ Styles, é um cara que eu acho que luta bem, mas que os fãs também exageram bastante, mas o cara manda bem. Enfim, eu não quero botar a mão nesse assunto. Então vamos logo lá, passando a vez pro Jack.
Fala então, aí, Jack. O AJ Styles eu não vou nem ficar comentando, porque pra mim o cara é um dos nomes assim melhores do wrestling mundial. Só infelizmente foi para na TNA. Infelizmente pegou o ônibus errado, que a TNA vive não sabendo usar o cara direito. Mas em compensação, o Matt Hardy já é o contrário, né? É um cara que pra mim é decepcionante e deu a sorte de fazer um sucesso forte no WWE e vai vir pelo nome. Um cara que vive fora de forma, teve uma super chance de se dar bem na WWE como duplas, né? E quem leu o meu texto sobre o Jeff Hardy, escrito há mais ou menos 2 anos atrás, chamado Smells Like Teen Spirit, vai ver como que é mais fácil você fazer sucesso em duplas, né? Especialmente quando você tem, entre as suas menores lutas, combates onde são 3 duplas em cima do ringue. Enfim, eu acho que o Matt Hardy, ele é muito overrated, demais. Não gosto de vê-lo no ringue, e ponto final.
Ô Jack, só para acrescentar uma informaçãozinha aí, o Matt Hardy e o Christian, eles estavam escrevendo a rivalidade deles na WWE, porém a equipe criativa pegou os papéis e jogou no lixo, né? E isso foi o estopim para toda essa série de episódios que se sucederam. E o Venom, desde o Matt Hardy começar a fazer os vídeos no YouTube e postá-los no YouTube, até pedir demissão e parar na TNA. É tão certo que, não sei se vocês já repararam, mas quando o Matt Hardy entra, né, na TNA, é claro, você vê ali no telão ali, né, várias coisas fazendo referências à internet, como Twitter, vídeos que ele já fez. Não sei se vocês já repararam, mas quem não reparou, tá aí a oportunidade. Até tô numa citada nesses episódios. E esse foi um dos estopins para ele querer abandonar a WWE. Sobre o Matt Hardy, eu não consigo.
Eu vou até falar mais aqui um pouco, então, já que você falou isso. Tá me ouvindo?
Sim.
Já que você falou isso, e são coisas até que eu não sabia, ocorreram nesse período que eu não estava acompanhando muito, eu acho que o Matt Hardy é um cara inteligente, diferente do Jeff. Mas ele não é um cara que luta bem. Não é um cara que sabe se portar em cima do ringue, nem numa field, entendeu? Você vê que ele tinha lá, não sei nem se ainda tem, o The Hardy Show, que era um reality show deles. Eu até fui assinante durante um tempo. Então, quer dizer, ele é um cara inteligente, ele sabe fazer o que é melhor para a carreira dele. E realmente fez, né? A ponto de um cara chegar e rasgar o seu papel, você vai fazer o que lá? Não tem o que fazer. Mas também ficar naquela forma que ele tá de gordo, não apresentar nenhuma novidade, também assim é complicado, né? Você ganhar algum mérito. Mas claro, como ele é um ex WWE, joga o holofote nele e vamos nessa, né? Porque isso é TNA.
Ô Jack, mas o Matt Hardy, assim, eu discordo plenamente num quesito que você disse aí. Eu acho que no ringue, antes de 2010, pelo menos, né? Eu acho que no ringue o Matt Hardy tava melhor do que o Jeff. Porque as lutas do Jeff Hardy, por exemplo, elas eram muito previsíveis. Elas eram uma combinação de golpes que você já sabia como era. Só bastava...
Eu concordo. Eu concordo com você, mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que a luta do Jeff Hardy fica mais interessante, mesmo ele sendo pior em psicologia de ringue, por exemplo?
É por causa do carisma. Eu acho que o Jeff Hardy é mais carismático.
Não vou nem dizer isso. É pela loucura mesmo, né? É porque tá chato o negócio, mas do nada ele vai fazer uma coisa suicida lá que te anima. Aí, isso geralmente é no final do combate, você sai com a impressão: não, pô, foi um bom combate. Agora, o Matt, ele, apesar de se portar melhor do que o irmão, também não é nenhum grande lutador. E ele não tem esse efeito explosivo, então ele fica metade do caminho. Mid-carder.
É, pode ser também, mas falar que ele não luta bem eu já discordo um pouco, porque na época que a ESW era uma brand, eu achava que o Matt Hardy era um dos melhores ali. E era numa época que tinha o Christian, Jack Swagger no comecinho ali, tinha o Finlay, todos os caras ali com uma boa base de wrestling.
Mark Henry, né?
Eu ia falar isso.
Olha, mas o Mark Henry, naquela época ali que ele tava com o Tony Atlas como manager, ele até que tava correspondendo ao que o combate pedia. Mas já que vocês citaram aí, Murilo e Gustavo, vocês, e também tem o Joãos aí, né? Vocês têm alguma coisa a comentar sobre o combate entre Matt Hardy e AJ Styles?
Eu tenho uma coisa a dizer sobre o Matt Hardy. Eu passei a odiá-lo depois que ele tava na WWE com aquela tag team muito massa com o Jeff Hardy. E deu aquele negócio dos explosivos, que ninguém sabia quem tava atacando o Jeff Hardy. A partir daí, estragou o Matt Hardy. Foi decrescendo. Até que ele chegou na TNA, que eu acho que, pelo jeito que tá a TNA, ele não cabe na TNA. Ele não serve na TNA. Então foi decrescendo. Tá aí, ao contrário do Jeff Hardy, que eu acho que ele, se a TNA tivesse bem, ele estaria... Ele estaria bem na TNA, entendeu? Ele estaria, o Jeff Hardy estaria bem na TNA. E contrário do Jeff Hardy, ou do contrário do Matt Hardy.
Eu acho que o Jeff, ele é um cara que na WWE, ele estaria atualmente, por exemplo, no main event do WrestleMania. Porque no ritmo que ele tava ali, já tinha ganho, se não me engano, 2 ou 3 títulos mundiais, ele recebia muito mais pop do que... do que todo mundo dali, inclusive o John Cena em arena, que ele era amado. Eu revi esses dias, até quando ele ganhou aquele título em cima do Triple H, do Edge, ele recebia umas ovações monstras. Então eu acho que ele ficaria melhor no WWE. Sobre o Matt Hardy, eu gosto dele assim, particularmente eu acho que ele tem bons golpes e tal, só que sei lá, o que acontece que é aquilo, né? Golpe não é tudo, porque um dos maiores de sempre, que é o Shawn Michaels, não tem um moveset imenso e destruía no ringue. E tem cara aí que tem um moveset imenso e não usa, ou então não usa com aquela psicologia, que é a coisa que a gente sempre cita e que é importante. E aí acaba ficando uma luta chata. Essa luta, particularmente, eu não achei tão ruim, achei a melhor do Matt Hardy, apesar que com AJ Styles, como eu citei ali, até eu luto bem, né?
Mas... Exatamente, o João, Gustavo, né? Exatamente, Gustavo. O que eu quis dizer sobre o Matt Hardy é o seguinte: o Matt, ele tem um conjunto melhor de ataques, porque ele tem um pouco de striking, ele tem um pouco de grappling, né? Ele tem lá o seu Twist of Fate, mas ele não consegue empolgar numa sequência boa. E o principal de Motor de Wrestling é a psicologia em ringue, não é um moveset, na minha opinião. Por quê? Porque o grande lance é você saber vender que uma luta está disputada. Quando você só consegue fazer luta onde você é o grande dominador, né, ou a luta não dá emoção, você não executou bem um combate. O Ric Flair, ele é considerado por muitos o melhor de todos os tempos, justamente por isso. Ele chegava para lutar num lugar, e o lugar, isso na época de NWA, o top daquele território pequeno era um Zé Ninguém. E o Ric Flair chegava lá e transformava o cara num ídolo, porque ele fazia a luta para valer, né? E eu não consigo sentir isso no match. Até eu lembro dele na ECW, não tinha bons, tinha grandes competidores, talvez uma field grande aí com o Christian daria para ver alguma melhora, mas até hoje eu não consigo considerar o Matt Hardy um dos grandes nomes do esporte, não. Como você falou, o AJ Styles já é uma coisa contrária, ele tem um moveset e ele consegue ter excelentes combates, até elevar seus adversários a uma condição melhor, isso eu concordo plenamente.
Engraçado que o AJ Styles ficou apagado aqui nessa discussão, né? Acabou tomando espaço totalmente o Matt Hardy, mas...
porque ele fez o que ele sempre faz, né? Deu show e tentou fazer o que ele conseguia.
exatamente por isso que eu não gostei muito dessa luta. O AJ Styles fez o que ele sempre faz. E ele não tinha como inovar com o Matt Hardy na fase que ele está atualmente. Então, acho que esse combate começou a decair o nível do pay-per-view. Eu acho que aqui a gente tem um gráfico assim que a gente pode fazer. O pay-per-view começou no nível médio, decaiu por causa do final da luta, da primeira luta, decaiu depois por causa da segunda luta, decaiu mais ainda por causa da terceira. Aí depois voltou para uma estabilidade, voltou para o nível médio, positivo.
Não, rapidinho, só deixa eu fazer um PS aqui.
Aí agora começou
o que o Jack falou no começo dos comentários dessa luta sobre o AJ é que ele é simplesmente um desperdício de talento. Um cara que luta pra caralho e tá jogado lá no mid-card, tendo que trabalhar com o Matt Hardy, que saiu da WWE, agora já tá na TNA gordo, ou seja, passa uma imagem que lá você pode... Não, tudo bem, mas a gente vai falar do irmão dele depois, passa uma imagem do quê? Que na TNA você faz o que você quiser, você vai lá, você... tiver com a forma física do Gustavo, você vira campeão mundial lá.
Ei, cara, a questão é simples. Mas ele Matt Hardy foi um lutador muito bom, mas infelizmente que seguiu o mesmo padrão que o irmão dele. Ele é um lutador que ele tem que seguir um padrão diferente pelo físico dele, pelo estilo de luta dele, que não é igual ao do Jeff. E nunca será igual ao do Jeff. Nunca quis pagar de mal, quis pagar de garoto problema. O que aconteceu? Caiu no limbo, no esquecimento. Foi fazer merda na WWE, saiu de lá. Foi pra TNA, continua fazendo besteira. E aí, infelizmente, pega lutadores como o Styles, que é um dos melhores que tá lá dentro, se não o melhor. E fica fazendo o cara que pode ter... pode aplicar um arsenal de golpes muito grande, se limitar numa luta. Então foi uma luta fraquíssima, é isso.
Seguindo o ritmo da luta fraca, né? Aqui a gente tá montando aquele gráfico que eu tinha citado. Agora começa a queda livre. Por que começa a queda livre? Porque, incrivelmente, a gente tem agora o combate entre o RVD, Rob Van Dam, contra o Mr. Anderson.
Nossa,
Anderson.
Cara.
Então, a gente tem esse combate valendo o Contender pelo cinturão da TNA. Ué, você deve estar se perguntando, você que não viu o pay-per-view. Ué, Ricardo, como é que pode essa luta decair o nível, né? Mas, do que adianta, né, você ter dois caras que saibam lutar se a equipe criativa não quer que os caras lutem, né? Pra vocês terem uma noção, o combatezinho começou Michuruca. Seguiu Michuruca porque os lutadores entraram totalmente desmotivados. Vocês podem ver que o Mr. Anderson errou alguns golpes. RVD, putz, nem precisa citar um Red Lock que ele aplicou. Mr. Anderson não sabia o que fazer. Por que essa desmotivação toda? Viraram emos? Não, pior. A luta estava programada para terminar por count out duplo. Ou seja, os dois foram para fora do ringue, Mr. Anderson aplicou seu finisher e os dois ficaram caídos até a contagem de 10 e terminamos com um empate. Ou seja, quem? Who book the scrap? Tipo, quem fez isso? Quem tem essa ideia genial de... Quem é esse miserável? E a gente se lembra que a gente tá vendo o TNA. Vamos dar a chance agora pro João Pedro. João Pedro, começa aí, João Pedro. Você tem a fala sobre esse combate?
Eu tenho só um comentário um pouco fugindo pra antes. Porque hoje, olha que coincidência. Eu tava jogando WWE SmackDown vs. Raw 2010 no meu PlayStation 2. E eu tava naquele Road to WrestleMania, que é uma historinha com o Ed. Tava com o Ed. E ele faz uma feud com o Mr. Kennedy, né? E dá pra ver que... Cara, fugiu totalmente do que é atual o Mr. Kennedy... Mr. Anderson agora, né? Fugiu totalmente daquilo que era. E nessa luta, acho que deu pra perceber bastante dele, do que eles, os dois erraram bastante, né? Eu adoro o Rob Van Dam. É, mas foi, total foi o final, né, cara? Foi a queda, foi o final, cara.
É, a luta tava morna, mas aquele final estragou tudo que você tinha. Os fãs na arena já começaram a gritar bullshit, bullshit.
Tava igual aquilo que você disse do gráfico lá, né? Que tava normal, a luta tava morninha, né? Igual você disse, e de repente, BUM! Caiu. É,
agora a gente já tá no nível menos 3. A gente tá no menos 3 agora. Então, Jack, você tem alguma coisa a comentar?
Cara, é bem isso, né? Estilo Vince Russo, né? Todo pay-per-view tem uma desqualificação, todo pay-per-view tem um count-out, né? Todo pay-per-view, alguma coisa que tinha pra ser decidida, fica sem ser decidido, entendeu? Esse é o estilo Vince Russo, desde os primórdios até hoje em dia, como diria aquela banda brasileira que vocês sabem qual é.
Não sei qual é.
Também, não sei, cara.
E canta... Homem Primata, Capitalismo Selvagem, vocês não conhecem? Tudo bem, exatamente, Gustavo, obrigado. Fez eu me sentir menos velho aqui.
É atual? Não é atual, né? Eu tenho. Ah. Vou fazer 15 anos agora, cara.
Pessoal, tá mal, hein?
Resumindo, ele gosta de Restart, Fiuk e coisas parecidas.
É, você não.
Sim. Seriam os fãs, né? Mas, beleza.
Voltando pro wrestling, infelizmente voltando, mas voltando pro wrestling, qual é a banda?
Então, a banda seria os Titãs, mas voltando pro wrestling, infelizmente o Vince Russo, ele tem esse tipo de coisa que conta muito mal pra ele, e, enfim, são dois grandes lutadores, né? Eu não acho que essa luta vá desmerecer o currículo de qualquer um dos dois. Eu acho que dessa leva de pessoas que veio da WWE pra TNA, juntando aí com Kurt Angle, né, e juntando, claro, também com o D'Angelo Dinheiro, mas o D'Angelo um pouquinho abaixo, o Mr. Anderson tá sobressaindo, ele tá sendo tudo aquilo que a gente esperava que o Mr. Kennedy pudesse ser um dia e nunca foi. É, eu acho que o Mr. Anderson tá fazendo um ótimo trabalho, embora esteja penando às vezes com as decisões esquisitas de Vince Russo.
É verdade. João Aranha, tem alguma coisa a comentar?
Bem, essa luta, na verdade, eu não tenho muita coisa pra comentar, a não ser que algumas pessoas vão me criticar, mas eu tô vendo que o Rob Van Dam, por mais que eu goste muito dele, eu tô vendo que ele aos poucos, o tempo tá fazendo ele sentir um pouco mais as lutas.
Ele leva a luta naquela taunt dele, né? É um soco, ele para e dá taunt. É um chute, ele para e dá Rob Van Dam toda hora, né? Mas
beleza. É, a luta dele, tudo bem que você tem uma sequência de golpes, mas a luta dele você pode pegar todas e colocar lado a lado. Lutas atuais da TNA, né? E colocar lado a lado, que a sequência é a mesma, sem tirar nem pôr. Parece que ele decora e fala, agora eu vou fazer, vamos lá, 1, 2, são passos de dança, literalmente. Isso acaba deixando a coisa muito mais mecanizada, fica feio. E
nesse aspecto que o João Aranha falou, me lembrou agora de um filme, O Cemitério Maldito, né? Que é oriundo do livro homônimo do Stephen King. Você aborda muito bem a situação de assim, se reviver, né? Seria bom, no caso. Se valeria a pena reviver alguém, sendo que com um estado de espírito muito pior. Agora eu fico me perguntando por que tem caras como o Rob Van Dam que querem voltar a lutar. Tipo, a gente já tava com uma ótima imagem dele, né? Da SW antiga e tal, não precisava voltar, fazia as aparições dele.
Cara, eu vou dizer aqui, olha só, hein, eu me arrependi de dizer isso, mas esse comentário do Ricardo foi muito bom, cara. Se ele ficasse comentando assim, era um fica Ricardo aí que eu daria, mas tem que ver no geral.
O problema é que realmente... guarda a frase,
cara. É, o Pet Cemetery realmente tem tudo a ver com isso aí. E Agora, o interessante que eu tava vendo com aquela época do seriado do Hulk Hogan, do Celebrity Wrestling Championship, só respondendo aqui, eu não vi o filme, mas eu li o livro há muito tempo atrás e lembro mais ou menos, né? E eu li o livro por causa do Ramones, né, que fez a música e me chamou a atenção. Enfim, o ponto é que o Rob Van Dam, quando foi dar aula para celebridades, ele falou justamente que o wrestling 90% era de você criar expectativa no público e criar uma identificação dele com os seus movimentos, que por isso que ele ficava pedindo toda hora a participação do público. Até quando ele ia pro corner, ele ficava um tempo agachado para dar o tempo da galera gritar para depois ele pular. Então, realmente isso que você observou aí, acho que foi o João Aranha, não é isso? Foi bem pertinente. Ele realmente explora isso conscientemente e às vezes acaba explorando mais do que devia.
Aí. Ah, queria falar que, assim, nenhum dos dois atualmente são nenhum cara que você sabe que se entrar lá vai conseguir fazer algo foda. O Rob Van Dam, como vocês disseram aí, eu concordo, já passou, infelizmente. Acredito que não seja nem sombra do que ele é que ele era na ECW, até um período na WWE. O Mr. Anderson nunca foi um grande lutador, ele tem bons golpes e tal, mas nunca foi um grande lutador. Na TNA ele emplacou uma ou outra luta boa, mas não muito. E aí que acabou, o que acabou acontecendo é, junta isso, mas eles mais uma field que não tinha quase entre eles, apesar que eles estavam lutando por uma causa boa, pelo menos, né? Aí juntou isso com o desinteresse que citaram também, aqui é o que acontece, uma luta fraca, né? Os caras claramente sem vontade, golpes errados à toa, o jeito que acabou foi ruim, e depois, que a gente vai falar, né, logo a seguir, no meio evento, quando eles podiam consertar algo desse tipo, com esse empate e tal, o que, que eles fazem? Nada. Não é brincadeira.
Mas, Gustavo, tem uma coisa discordando você, sobre o Mr. Anderson. O Mr. Anderson não tá igual o Rob Van Dam, chega já, né, chega. Mas o Mr. Anderson ainda tem ainda a oferecer e acho que ainda pode acontecer alguma coisa grande com ele.
Ah, eu gosto do Mr. Anderson e tal, acho que ele devia ficar um campeão mundial por um bom tempo e tal, até porque a Mike Skill dele é o personagem legal, mas no ringue eu não acho ele muito bom.
Peraí, Gustavo, bora só pra pegar um pouquinho assim de eras e tal. Se você tivesse em 98, 99, você acha que você seria fã do Steve Austin?
Ah, eu não sei, eu já pensei bastante isso, mas eu não tenho uma resposta definitiva até, porque é difícil.
É porque esse personagem do Mr. Anderson, não vou dizer que é uma cópia, mas é bem baseado no que foi Steve Austin na época de 98, 99, assim por diante.
Ah, já acho o Orton bem mais cópia do Austin do que...
A gente está falando do Mr. Anderson, então...
A gente tá falando...
É o que eu tô falando, é um estilo de luta... Porque ele adota o personagem. Você não espera que um cara que tá metendo, xingando e tal, vá ficar aplicando piruetas e firulas no ringue. Você espera que ele caia na mão, né? Você espera que ele dê chutes, socos e tal. Você não espera muito outra coisa de um personagem assim, né? Mas o que você ia falar, João?
Mas a única coisa que falta no Mr. King é no Mr. Anderson. É a única coisa que falta. Se ele parar. Não parar de fazer pirueta no ringue e sair mesmo, soco. Junta tudo isso, fica um personagem legal. Vai ficar um personagem legal e vai ter coisa pra frente se acontecer isso com ele.
Faltou o Murilo aí, Murilo. Já dormiu ou tem alguma coisa a comentar?
Eu tava dormindo aqui, né, quando você começou a explicar o filme aí. Tipo, quando eu assisti a luta, eu lembrei, acho que do SummerSlam de 2008, que teve, acho que, Christian vs William Regal, pelo título da ECW, que a luta durou, tipo, 2 segundos, e depois na ECW seguinte, né, no show, eles fizeram uma lutaça. E o que eu fiquei mais ferrado aí nessa luta, pra não falar outra coisa, foi que, tudo bem, vai, se eles deixassem... Pode deixar sem resultado a luta, mas daí eles vão fazer uma outra merda no, sei lá, em algum show seguinte aí pra botar um cara pra lutar contra o Sting, né, depois, e não vai ser uma luta boa também, pra variar. Eu acho que é basicamente isso.
Seguindo nessa alegria do Murilo aí, a gente pode agora chegar. It's time for the main event of the evening. Introduce first, find out of the blue corner. Com 500 gramas de maconha no bolso direito, 5 quilos de cocaína na sua mão e com um canudinho já pra cheirar no seu nariz, ele, o antigo campeão mundial da TNA, Jeff Hardy. Find out the red corner, vindo diretamente, não sei da onde, o atual campeão, mais desmotivado do que não sei o que, mais desmotivado do que um coroinha que acabou de broxar, Sting. E eles vão fazer a grande luta da noite. E começou e terminou. Opa, como é que é? 1 minuto e 28. E foi isso a luta principal da noite. Você teve toda uma preparação. Você teve Mike Tenay introduzindo os lutadores, sim.
Mike Tenay tá louco? É o Jeremy Burrish.
Isso, exato. É porque eu confundo os caras, eles são parecidos.
Você tem o... Não, deixa quieto.
Ó, isso você não vai contar no podcast, não. Não vai contar isso, não.
Pô, cara, nem eu que vejo TNA toda hora, não vejo. Eu sei que é diferente, cara. Pelo amor de Deus.
O Mike Tenay que foi rebaixado a vendedor de...
Feira.
De produtos, né, cara? Parece aqueles caras de programa do Super Pop, né? Que vende shake, né, cara?
Não, parece aqueles caras de spray pra cabelo, sabe? Você careca no meio, depois fica preto.
Isso aí.
Na verdade, eu sempre confundo o nome dos caras. Eu confundo o nome de pessoas, é normal eu confundir o nome do Gustavo com o dos Deck algumas vezes aí. Então, o cara que introduz os lutadores, ele fez todo aquele ânimo, todo aquele frufru, purpurina e tal. Todo mundo tava ansioso, né, pra ver aquela luta, inclusive eu. Porra, será que o Jeff Hardy vai lutar bem e tal? E deu hora 1:28 a luta, com o Sting aplicando o Scorpion, né, Death Drop, seguindo do Pinfall, que é aquele sentado lá em cima do cara lá, na maior má vontade. E todo mundo começa a vaiar, e o Sting até deixa falar lá no final: eu concordo com vocês. E eu acho que aqui temos um senso comum. Alguém aqui presente gostou disso?
Pô, foi a melhor luta em tempos do Jeff Hardy e do Sting. Como vocês podem falar aqui?
Mano, quem são vocês pra falar de alguma coisa enquanto o Brian Alvarez, que é amiguinho lá do Dave Meltzer, deu 5 estrelas? Foram menos 5 estrelas, mas foram 5 estrelas, então não sei o que vocês estão reclamando.
É, João Aranha, tem alguma coisa a citar?
Olha, eu prefiro ser o último, prefiro ouvir a opinião de vocês, porque a minha opinião provavelmente vai ser quase, não sei se é mais revoltada, mas prefiro ouvir a de vocês primeiro.
João, Pedro, tem alguma coisa a citar?
Eu acho o seguinte, tá voltando aquele hardcore, aquele Jeff Hardy meio hardcore do começo dele na... Não sei se era começo, quando eu comecei a acompanhar o Jeff Hardy, né? Que era bem hardcore, né, o negócio. Mas... Chegando cambaleando, né, mas... Tanto faz, cara, essa luta.
É, né, tanto faz, não dá nem mais vontade de comentar depois da merda que a gente viu, né? Eu, sobre a luta, eu achei... Não dá pra comentar sobre a luta, né? Tem que comentar sobre o momento ali. Porque, pode ver, até o pinfall conseguiu ser errado por causa do Jeff Hardy. Porque ele, além de conseguir do Sting ter que meio que prender ele no pinfall ali na força, ele quis sair no 2. Não sei se vocês chegaram a ver, ele tentou dar uma
Eu percebi isso. É que é humilhante pro cara saber que vai lutar só 1 minuto e 28 segundos.
Não, e tipo, aí eu pensei, ele deve ter tentado sair daquele jeito, como se fosse um roll up, e ele tentado sair. Não, ele toma o finisher, acabou a luta, ele senta no ringue, levanta e sai andando. E passa, tá ligado? Tipo, ele passa ali na câmera, e como se nada, como se ele tivesse tomado, tipo, batido na corda, o pé, e caído no chão e levantado. não vem de finisher. Ele ficou 10 minutos ali com uma gracinha de camiseta, fingindo pra jogar pras fãs lá. Aí o cara tava doidão, eu não sei o que ele usou, eu sei que era forte o negócio. E que, assim, a TNA, essa é a bosta que eu falei, né? Colocou um double count-out, improvisa. Faz com que o Rob Van Dam e o Mr. Anderson façam uma luta com o Sting, ou mesmo com o Jeff Hardy, porque eles deveriam estar um pouco cansados e tal. Daria pra fazer um 10, 15 minutos ali de uma luta boa até. Ou média, pelo menos. Agora, isso aí que eles fizeram é inaceitável, na moral. Tipo, não tem um motivo, um porquê que alguém me dê que eu fale. Ah, não, é verdade. Ter colocado Sting e Jeff Hardy drogado em um minuto e meio de luta no meio evento foi bom. Não existe, simplesmente não existe. Foi mais uma das tantas cagadas da TNA no pay-per-view.
Agora, isso é algo que eu realmente queria falar, cara, porque eu vou deixar bem claro que eu não tô defendendo a TNA. Eu só quero apresentar um outro lado
de vista.
Tá ok? Tá todo mundo acordado que eu não estou defendendo ninguém, né?
Eu tô acordando que eu...
Tá acordado também, Murilo?
Acho que sim, velho. Ninguém mais falou de filme aí, então tá salado.
Nossa. Destroyed.
Vai lá, Jack, continue seu raciocínio.
É o seguinte, cara, aparece o cidadão lá, sobre o efeito de narcóticos, né? E aí, o que a TNA podia fazer? Você pode pensar, não vamos colocar o cara pra lutar, né? Porque não tem condição nenhuma. Só que tem um problema muito sério nos Estados Unidos, que é a questão legal. Um evento de luta, ele é basicamente vendido em cima do quê? Do main event. Não é à toa que tem até a sua apresentação especial, que é o que está todo mundo esperando. E aí muita gente comprou o pay-per-view para ver o Jeff Hardy e o Sting lutando. Ah, os caras não lutaram. Mas beleza, tecnicamente eles subiram no ringue. Se os caras não sobem no ringue, todo mundo que comprou o pay-per-view poderia processar a TNA de propaganda enganosa. De dizer que comprou pensando que ia ter uma luta e não teve. Então isso é um fator complicado. E aí eles tentaram resolver isso da melhor maneira possível, terminando a luta rápido, para penalizar o próprio Jeff Hardy de uma coisa ridícula como foi, e até mesmo para não botar ninguém em risco. Porque se você for lembrar da ECW, que todo mundo fala tão bem, eu pergunto pra vocês, quantas vezes vocês viram o The Sandman lutando na ECW antiga sóbrio? Nenhuma. Até se você for ver o DVD do Mick Foy, lá, o Hits and Misses, que era que ele fala que a luta com o Sandman era muito complicada, porque o Sandman não lembrava de nenhuma marcação, saía batendo de qualquer jeito, e até pra você fazer o pinfall nele era complicado, porque ele não lembrava qual era o resultado da luta. Então você tentava finalizar o cara e ele achava que ele tinha que ganhar, e ele não ficava no pinfall de jeito nenhum. Então, quer dizer, não é novidade, né? Só que foi uma coisa ridícula que aconteceu. Mas eu acho que a burrice da TNA não foi nem da maneira como conduzir as coisas, que eu acho que foi uma consequência aí das circunstâncias. Mas a burrice foi saber que o Jeff Hardy era assim e desse tipo de moral pra ele, né? Então, no meu texto lá, novamente eu cito o Smells Like Teen Spirit, que eu escrevi há uns 2 anos atrás, pelo menos, eu já falava sobre essa analogia entre o Jeff Hardy e o Kurt Cobain do Nirvana, né? Que eram realmente máquinas de ganhar dinheiro e carismáticas, mas eram bombas ambulantes que um dia iam explodir na mão de alguém. Explodiu na mão da TNA.
Ô Jack, uma coisa a salientar aqui, porque assim, eu vou perguntar pra você, até porque você que citou esse fato. Vamos supor que você é um empresário e vai contratar alguém. Em nome de Deus, pelo amor de Deus, você contrataria alguém com um histórico de drogas, que tá sob acusação e tudo mais, que nem o Jeff Hardy?
De jeito nenhum, cara. Eu acho que essa é a grande burrice. E se contratasse, eu não ia colocar ele no topo da noite pro dia, de forma alguma, porque o cara é muito instável. Esperto foi a WWE, que se livrou de ter essa roubada, porque já tinha um grande processo em cima dela, em cima aí de Benoit e muitos outros lutadores que vieram a falecer em condições complicadas. Se livrou de uma furada que era o Jeff Hardy, se livrou de outra furada que era o Lance Cage, Então, quer dizer, esperto foram os caras, porque pegar alguém naquele estado ali e deixar levar o nome da companhia é complicadíssimo. Você vê, se o Jeff Hardy talvez não tivesse no main event, tivesse num co-main event, né? Talvez pudessem não colocá-lo para lutar naquele pay-per-view e teriam poupado todo mundo dessas cenas ridículas, ridículas que nós passamos.
De fato, né? Eu acho até que se tivesse em dupla com o irmão, seria mais digno e tal. Até reforçaria a divisão de duplas da TNA, mas fazer o que, né? E eu acho que uma criança de 5 anos tem mais capacidade criativa do que os caras da TNA, tem mais capacidade administrativa, né?
E com essa saída, só sei que não é sobre WWE, mas com essa saída do Jeff Hardy da WWE, e, tipo, ele ajudou os caras a firmar o CM Punk como um dos top heels, né, da empresa.
Foi dois coelhos com uma paulada só, né? Você se livrou de um problemaço e criou um top estrela ali já pra seguir a companhia aí uns 10, 15 anos aí já. É porque o CM Punk é talentosíssimo, né? Então, você que citou aí, o que você tem a dizer dessa luta, Murilo?
Desculpa te cortar, Murilo. Mas é que eu até queria ouvir a opinião de vocês a respeito do que eu disse em relação a TNA. Não ser tão culpado assim, cara, porque a gente às vezes fica colocando essa culpa toda na Dixie Carter, e na verdade a culpa dela foi de confiar a pessoa errada, mas aquela luta ali não tinha outra forma. Eu acho que seria muito mais irresponsável fazer como a ECW fazia, de deixar alguém que não está em plenas funções, não está entrando na consciência, participar de um combate, porque isso pode trazer danos ao seu companheiro irreversíveis, né? E eu queria saber, assim, o que vocês acham disso? Vocês acham que eu estou falando besteira, né? Você vê que a TNA até fez o de dar a promoção aí do TNA Vault, que você consegue ver todos os DVDs lançados pela TNA até hoje. Eu já fui assinante também, não sou mais. E porque é melhor fazer isso do que, imagina, se ela tivesse que devolver o dinheiro de pay-per-view de todo mundo reclamando porque não teve o main event.
Vou falar rapidinho. Primeiro do fato que você citou agora, eu acho que é mais ou menos que foi do Matt Hardy. Os caras, eles foram pra TNA e acharam que lá é circo, cada um faz o que quer, lá é palhaçada, alguma coisa do tipo. E sobre a luta, eu ouvi, tipo, o pessoal falando que foi um minuto e pouco. Daí eu resolvi procurar, né? O vídeo tinha 10 minutos. Nossa, todo mundo tava zoando, né? Aí 5 minutos, 3, 4 minutos pra entrada. Aí Jeremy Borsch, tipo, anunciando a luta e tal. Isso dá 7, 8 minutos de vídeo. Aí toca o sino. Aí Jeff Hardy fica fazendo graça, Sting dá na cara que ele tá puto, aí o cara tá dando 3 golpes e acaba a luta. Aí, tipo, acho que até se não tivesse um main event, os caras iam gostar mais. Se terminasse ali no RVD e Mr. Anderson ali, se terminasse ali, acho que se os caras soubessem o que viria a acontecer.
Complementando o que o Murilo falou, o Jack citou aqui que a TNA podia ter feito, eu até tenho como sugestão algo simples. O Rob Van Dam e o Mr. Anderson, eles podiam ficar putos, e assim que a luta começasse, invadiam o ringue, atacavam o Jeff Hardy e marcavam ali agora, e deixavam ele sem condições alguma de lutar. Não que ele estivesse com condições, né, mas na história, deixava ele sem condições de lutar. E aí depois vinham e anunciavam uma triple threat entre Sting, Mr. Anderson e Rob Van Dam. E aí dava uma luta pro público, mais justo, né? Aí depois no final, o Jeff vinha, se vingava, alguma coisa assim. Assim você não colocava em risco ninguém e dava aos fãs o que eles merecem, né? Porque isso é uma puta falta de sacanagem.
Mas, Ricardo, você não acharia que estaria meio em cima da hora pra fazer isso? Não teria muita cabeça dos caras pra pensar o que você tá pensando na hora lá?
Porra, cara, eles são uma companhia que eles querem ser a maior do mundo, né? Eles têm que pensar em alguma coisa, porra. Não é possível que eu, um simples estudantezinho e tal, que comenta em blog, que é fãzinho de luta livre, que acompanha essa porra não tem nem 5 anos, e eles que trabalham com isso, não é possível. É inadmissível que eles não tenham uma ideia, assim. Uma ideia, um plano B decente, né? Eles têm que pensar que eles estão lidando com um público que paga, um público que tem a capacidade de refletir sobre o que eles estão assistindo. Eles têm que parar pra pensar que o público veio e pensa assim, porra, eu gostei disso, vou continuar vendo. Eu não gostei, não vou continuar vendo. Porra, é sacanagem o cara pagar com o dinheiro do bolso dele pra ver aquilo, perder o tempo, perder. É um desperdício. Você tem que planejar tudo. Como é que uma companhia, eles são mais do que um simples show de wrestling. Eles são uma empresa, eles têm que pensar, eles têm que planejar tudo. Não é possível que eles não tenham planos, mais planos. É o que eu sempre digo, a TNA tem um leque de opções e escolhe a pior delas.
E só pra complementar o que o Ricardo falou agora, os caras ganham pra caramba. Ou seja, eles têm que ter plano B, C, D, E, F, tem que ter um alfabeto inteiro de planos, porque os caras só fazem isso só. E os caras só fazem isso. E ainda fazem merda, aí é. É foda, né?
Cara, a questão é simples. Jeff Hardy é um cara que não merece mais confiança do mercado de wrestling. Por melhor que ele seja, por mais talentoso que seja, ele já não passa a confiança adiante. Infelizmente.
Exatamente o que eu vi nos blogs.
Desculpa, Gustavo. Deixa eu só complementar rapidinho.
Tudo bem.
E ele chegou a um ponto de passar essa vergonha. Quem viu o rosto do Sting de por que eu estou aqui fazendo isso? E eu bato palmas de pé pro Sting porque foi profissional, lutou um minuto e pouco, ainda aguentou aquela palhaçada do Hardy de jogar camisetas, de não jogar camiseta. Pra terminar a luta com um minuto e pouco, cara, não dá pra ter confiança. Não dá pra ter confiança num lutador desse. Não dá pra ter confiança numa empresa que contrata um lutador desse. Não dá pra ter confiança em quem busca um lutador desse pra ser principal. Ele pode ser o mais habilidoso, pode ser o mais carismático, mas o cara não é profissional. Wrestling pra crescer precisa de profissionalismo. Isso é fato consumado. Só isso.
É, o que eu ia falar era que falta é só porque eu vi um pessoal comparando e tem muito a ver. O Jeff Hardy é um Adriano, só que no wrestling. O Adriano, todo mundo sabe, teve 1000 chances e sempre faz merda. E o Jeff Hardy é a mesma coisa. Drogado uma vez, duas, três, faz merda em uma, faz merda duas, faz merda três. Já não tem mais moral alguma de lutar em nenhuma empresa que seja, porque você sabe que ali você vai confiar nele, quando você menos esperar, toma na cabeça. Então não tem mesmo o que fazer. Não, é um cara que, se você estiver na companhia, você tem, não tem como você dar nenhum tipo de coisa pra confiar pra ele, muito menos um título mundial como a TNA fez, e dando a moral de ter um título especialmente pra ele, né? Mas tudo bem.
Isso que foi pior.
É, eu concordo com o que vocês falaram, e muito bem lembrado. Palmas pro Sting, porque eu tô até falando isso no Twitter esses dias, né? O capitão é aquele que tem que salvar o navio ou morrer junto com ele, né? E seria muito fácil pro Sting partir pra uma WWE cansado de tudo. Mas o cara tá lá fazendo o que é necessário pra deixar a companhia no melhor possível. Tenho certeza que se ele não se aposentou ainda é porque ele acha que a companhia ainda precisa do nome dele e ainda não está muito pronta para andar sozinha. Diferente do senhor Hulk Hogan e Eric Bischoff, que chegam, fazem a única coisa que eles sabem fazer, que é botar a companhia para gerar ao redor deles, somente, e quando não está interessante, mete o pé e deixa na roubada.
João, Pedro, tem alguma coisa a acrescentar?
Eu não tinha nada. Tudo que eu tinha para falar, vocês falaram agora. Foi excepcional o que vocês falaram agora.
Então a gente já tá, já dissecamos, né, esse Victor World. Agora o assunto está acabado, né?
Não. Posso mais só fazer uma perguntinha rápida pra todo mundo?
Pai,
qual foi pior, de 2009 ou de 2011?
Puta, é difícil, hein? Mas é difícil.
Porra, faça a pergunta fácil, pergunte fatorial de 120, mas não pergunta isso, pai. Não tem como. Eu acho que esse foi o pior de todos que eu joguei na minha vida, então. Até um ponto positivo, mas os pontos negativos superaram os positivos.
Ah, eu não sei. É difícil comparar porque os dois seriam uma grande bosta. E o pior é que, assim, aquele evento do Victor Road, a primeira coisa que me vem à cabeça quando se fala dele, que foi em 2009 e tal, é exatamente aquela luta que não dá nem pra chamar de luta, né? É com entre a Jenna alguma coisa e a Charmel. Acho que foi a pior exibição de wrestling na história mundial de todas as companhias. E o problema é que, assim, enquanto você lembra muito dessa luta ruim, que foi uma merdinha, mas não era importante, essa vez foi o que cagou, foi o main event. O main event é muito importante pra ser a pior coisa. Ou seja, comparando as duas coisas, eu acredito que o pior tenha sido 2011, por causa que o que era mais importante acabou sendo uma merda, entendeu?
Enfim, né, como já finalizando esse podcast, cujo qual eu apresentei, agora vamos para a horinha das despedidas. Hello, goodbye. Vamos começar aqui por ele, diretamente de Niterói, João Aranha. Dá o seu tchau aí pra galera, João Aranha.
Bem, galera, valeu. Leiam lá a coluna. Fora Ricardo, fica Ricardo, vocês já sabem. Hashtag do momento. Esqueçam BBB, esqueçam qualquer coisa dessas coisas. Aí vocês votam, ok? Bem, é isso. E nada de cheio aí, gente. Vambora, valeu.
Essa hashtag bombou nos TTs blogosferísticos.
Foi TT e Votuporanga, cara. Você não sabia?
Exato, é isso mesmo. Eu lembro que tinha dois lugares, só não lembrei o segundo. Foi Votuporanga.
Dando continuidade, dá o seu tchau-tchau aí, Murilo.
Queria agradecer a participação aí. A gente vamos em busca aí mais um podcast. Não, brincadeira. Obrigado aí, pessoal, aí, por me convidado. Foi da hora aí participar e tudo isso. Todo mundo fala sempre que participa, né? E na próxima aí, está aí. Vamos meter o palatino aí. Aproveitar que o Godoy não tá aqui, né? Lógico. E é isso.
É um tchau muito convincente, né?
Muito obrigado, muito obrigado.
Para continuar aqui o momento das despedidas, vamos para o segundo João da noite, diretamente da linhagem modéstia, né? Ou assim, modéstia à parte, ó, linhagem modéstia. Ah, ok, piada horrível já.
Bora, Ricardo, tá, pessoal?
Para encerrar aqui a edição do podcast, vamos lá, João Pedro Modeste, dá o seu tchau aí pra galera.
Nossa, É uma sensação minha participar desse podcast, né? Que eu tenho a camiseta eu tenho a camiseta de várias coisas de wrestling. Tenho a camisa do Get Ready também.
Nossa, esse eu não tenho.
É, que é aquela essencial com wrestling atrás.
É, eu tenho. Essa aí é rara, hein? Essa é de colecionador.
Obrigado, viu? Obrigado por mandar pra mim, tá?
Gustavo, você é muito juvenil pra vlog. Continua lá, João Pedro.
É uma honra. É uma honra estar aqui, meu primeiro podcast. E fazer um tema tão... É pesado, porque vai falar ruim, né, cara? Você vai participar pra falar da arruinada de que teve o evento, né? Mas, foi bom, foi legal, meu primeiro podcast. Tomara que não seja o primeiro e o último, né?
Mas... aquela perguntinha sacana pra fazer agora. João, foi bom pra você? We'll be right back.
Nossa, cara. Porra, essa pergunta... Não dá pra responder, porque... Eu não dá pra responder, você sabe, né, cara? Porra. Não.
Pô, mancada, velho.
Seguindo aqui agora com esse papo mais afeminado, bora ele pra grande baleia branca e rosada da blogosfera. Gustavo, dá o seu tchau pra galera.
Baleia, deixa quieto, vai. Falar um tchau pessoal, já tô experiente nos podcasts, gravando com o pessoal aí toda hora. É bom que o podcast esteja ativo de novo nos bons tempos, com a minha participação ilustre.
Mas você prefere ele passivo, né? Mas tudo bem.
Baixa a bola. E falar pro pessoal, já que o Corbari sempre faz isso, não tá aqui, mandar as cartinhas sempre. Quem quiser participar e tiver um microfone decente e um bom horário, é só nos mandar um e-mail, que vai estar no post. Despedir todo mundo aqui que gravou, pessoal. Todo mundo falou bem, tirando o Ricardo, que todo mundo sabe isso, como é, né? E é isso aí. Gostei dessa edição. Gostei de malhar um pouco a TNA, porque ela tá merecendo. E queria também, por último, mas não menos importante, falar para me seguirem no Twitter, porque lá eu demonstro toda a minha genialidade.
Pra encerrar aqui a penúltima despedida, meu grande amigo aí, companheiro de guerra, né? Jack! Opa. Dá o seu tchau aí pra galera, Jack.
Vocês viram então que eu tô bem pra caramba de companheiro de guerra, né? Devo estar todo fuzilado aí, porque tô bem acompanhado. Não esqueça de votar, fora Ricardo, né? Vamos torcer pra que nessa edição ele escolha músicas um pouco melhores. Ele já melhorou na última edição. Mas espero que dessa vez não tenha músicas do tipo Dust in the Wind ou outros tipos de música estilo romântico pra falar sobre lutas, né? Então, deixo um abraço aí pra galera. E é sempre muito bom estar aqui presente. E então, até a próxima, né? Não se esqueça que tem um monte de podcast prometido aí. E um dia eles serão gravados ou não, né?
Na fila tem o Dossi Undertaker, Dossi Triple H, tem o WrestleMania, tem mais alguma coisa aí fora.
Podcast do Milhão.
Com a apresentação especial do Silvio Santos.
Exatamente.
Enfim, tem um.
E lembre-se, gente, a chance pro Ricardo foi dada hoje. Você escolhe o final, você decide.
Caraca,
então,
lembrei de você
decidir. Olha que bom.
E é isso aí, galerinha. Salve, salve, galerinha. Termino aqui minha apresentação desse podcast.
E vamos pensar uma coisa. Ele vai chamar vocês de galerinha ou galera? Porque galerinha é programa da Xuxa.
E galera com Roberto galera. Justus, né?
E amiguinhos e amiguinhas é todo Léo.
Sugestões de entradas, de intros, né? E de despedida, porque quando é o Lanzoni é salve, salve. Quando é o Ricardo, ele não fala nada. E na saída ele manda um galerinha ou galera. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês pelo menos vão pensar em alguma coisa legal, porque tá foda aqui.
Não tem qual é, né? Então, pessoal, é isso aí. Acompanhe o blog Get Ready to Rumble. Aqui estamos nós nessa 35ª edição do podcast. Se eu não me engano, já pode estar na 36ª, não sei. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se não estiverem dormindo, boa noite, bom dia, boa tarde, bye bye, até mais.